simplesmente com a forma como cada um gere a sua propriedade. E muito menos que não sejam revogadas medidas coercivas que coloquem os proprietários a resolver os problemas que cumpre ao Estado resolver. É hora de dizer chega à interferência excessiva do Estado na gestão da propriedade privada. E aqui esperamos que o Sr. Primeiro-Ministro possa esclarecer que outras medidas considera desproporcionais no programa Mais Habitação e quais pretende efetivamente revogar, e já agora quando. Estaremos sempre disponíveis para apoiar iniciativas que promovam a confiança, a estabilidade legislativa, dinamizem o mercado, nomeadamente PPPs para a construção em larga escala, e cito, ou a flexibilização das limitações de ocupação dos solos, mas sem nunca negligenciar que a execução de políticas de ordenamento do território não agravam os desequilíbrios já sentidos, nem possam servir de veículo à corrupção no urbanismo, um problema crónico em Portugal, estrutural, muito pouco investigado e que nunca, mas nunca recebe a devida atenção política. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Não há pedidos de esclarecimento. E, portanto, passo agora a palavra ao Sr. Deputado Paulo Moacho, do Grupo Parlamentar do LIVRE.
Obrigado, Sra. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Sras. E Srs. Membros do Governo, Sras. E Srs. Deputados. Cumprir abril. O Sr. Primeiro-Ministro, no seu discurso esta manhã, começou por nos apresentar uma série de medidas para cumprir abril. Mas cumprir abril não pode ser olhar para o passado, cumprir abril é olhar para o futuro. E no nosso debate público, infelizmente, fala-se hoje mais do passado do que do futuro. Fala-se do passado porque há aqueles que querem, dentro desta Assembleia e lá fora, pôr a nossa sociedade a andar para trás. E também este programa de governo, em muitas matérias, não está alinhado com a defesa da liberdade, da igualdade e dos direitos humanos. Quando defende a expansão da videovigilância dos cidadãos e a utilização de drones para fins securitários. Quando não tem uma única linha sobre acolhimento de refugiados e fala em portas escancaradas à imigração. Quando é a própria Aliança Democrática que traz para a campanha eleitoral o tema da reversão do direito à interrupção voluntária da gravidez. Aliás, direito esse que hoje mesmo o Parlamento Europeu votou que venha a ser incluído na Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia. E como votaram os eurodeputados do PSD? Votaram contra. Quando a única referência a questões LGBT neste programa de governo é uma proposta retirada do programa do LIVRE. Quando é um seu antecessor no cargo de Primeiro-Ministro e de líder do PSD que se alia aos setores mais conservadores e extremistas da direita para atacar as famílias. Sim, as famílias no plural. Porque quem defende as famílias não lhes quer impor um modelo único e fechado, mas há aqueles que querem apenas atacar algumas famílias para fingirem que defendem as outras. Pois bem, esta é a escolha decisiva para este governo. Ou é uma força do passado e de retrocesso, ou olha para o futuro e está do lado das pessoas, da igualdade e da liberdade. O LIVRE sabe bem de que lado está. E de que direitos e avanços não abdicamos, seja na sua defesa ou na conquista do que ainda falta cumprir, por abril. Estaremos do lado de todas e todos os que defendem a igualdade de género. Estaremos ao lado dos que defendem a autodeterminação e os direitos individuais. Estaremos ao lado dos que defendem as suas famílias, todas as famílias, e não querem criar divisões na nossa sociedade. A pergunta é, de que lado estará este governo? Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Não tem pedidos de esclarecimento. Passo, portanto, a palavra ao Sr. Deputado Miguel Costa Matos, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Senhor Presidente, Senhor Primeiro-Ministro, Senhoras e Senhores Ministros, Senhoras e Senhores Deputados, já sabíamos que este governo era um governo do faz de conta. Fazem de conta que ganharam por muito e que têm maioria. E chegam cá com a sua arrogância de quem acha que pode governar sozinho. A Assembleia veio tomar posse e fizeram de conta que não se tinham entendido com o Chega para poderem eleger a mesa da Assembleia da República. Bom, correu-vos muito mal. E hoje discute-se o programa do governo e, mais uma vez, o que é que acontece? Fazem de conta que ouviram os outros partidos. Mas o maior faz de conta é de que a juventude é uma prioridade promovida a Ministério. É, na verdade, uma espécie de um bibelô de Conselho de Ministros, enquanto desse mesmo Conselho desaparece a habitação, desaparece o ensino superior, que nem direito tem a Secretaria de Estado. Privilegiar o simbólico sobre o substancial é mesmo a melhor expressão de que este é um governo de faz de conta. Mas, Sr. Presidente, se já sabíamos que este era um governo de faz de conta, hoje com este programa de governo sabemos que também é um governo do logo se vê. Ora, em primeiro lugar, no programa de estabilidade, afinal, os números do programa económico do PSD já não servem. Logo se vê. Para já ficam os do programa do PS. Nos aumentos dos salários dos professores, dos profissionais de saúde, das forças de segurança, dos oficiais de justiça, também há um logo se vê. Logo se vê, se há dinheiro, dizem agora, logo se vê como é que se negocia daqui a 2 meses. Mesmo quando o PS se disponibilizou para resolver esse problema agora e já. Este é um programa de governos cheio de logo se vês. É revisitar, é avaliar, é rever, é estudar. Sabem quantas vezes que eles dizem logo se vê no programa? São 80 vezes essas palavras ocas de quem não tem noção do que quer fazer nem de como fazê-lo. Até no salário mínimo arranjar uma maneira de deixar um logo se vê. As empresas e os trabalhadores não poderão ter ao longo desta legislatura um horizonte para se poderem planear. O salário mínimo é para subir o valor da inflação e da produtividade. Quanto é? Não se sabe, logo se vê. Ora, Sr. Presidente, o Partido Socialista será uma oposição séria. Há coisas neste programa de governo que também estariam num programa de governo do Partido Socialista. Aliás, algumas delas foram de facto copiadas do programa do Partido Socialista. O reforço das tutorias, a flexibilização curricular nas escolas, o reforço da saúde mental no ensino superior, que já agora está no Orçamento do Estado deste ano. Convém que cumpram e que executem. A revisão do RGES, cuja avaliação o governo do Partido Socialista deixou pronta. Convém que a façam. Até há outras que já estão mesmo feitas. Ora, prometem uma nova fórmula de financiamento do ensino superior. Ela já foi alterada. Este já é o segundo ano em que ela está em vigor e está a ser aplicada progressivamente. Mas a verdade é que há várias outras que nos oferecem dúvidas. Que revisão pretendem do modelo de avaliação docente? Como é que pretendem fundir o primeiro e o segundo ciclo? Vai o segundo ciclo passar a ter as monodocências, um professor para todas as diferentes disciplinas, ou vão crianças de 6 anos ter diferentes professores em diferentes salas? Como é que se adequa, aliás, os programas de uma criança de 6 anos para uma criança de 13 anos? Nós vamos estar a pensar numa escola do futuro e estamos, aliás, a querer aqui confundir aquelas que são estes diferentes ciclos. Nas escolas querem mais poder para os diretores, querem colocar mais empresários nos órgãos de gestão das escolas. E que vós querem para os estudantes, para a escola do futuro que é preciso construir? Sobre o alojamento estudantil, bom, nós já sabemos, é certo, vão cortar as fitas das residências universitárias que o Partido Socialista lançou. E o que é que fazem? Fazem gala de que vão apoiar residências privadas. Sim, residências privadas, aquelas que Carlos Moedas e outros autarcas andaram a inaugurar. E quanto a custam? Em Lisboa, 750 euros ao mês, 650 euros em Évora, quase 400 euros na Covilhã. Eu não sei, Sr. Primeiro-Ministro, Srs. Ministros, a quem é que acham que servem estas residências. Mas fica a dúvida, porquê é que a prioridade é meter dinheiro no bolso das residências privadas e não apoiar os jovens da classe média a pagarem os seus quartos e prosseguirem com os seus estudos? E sobre os salários dos jovens? O primeiro-ministro dizia há bocadinho que num salário mensal de 1.000 euros um jovem pagava menos de 55 euros por mês com o seu IRS jovem. Em primeiro lugar, as reduções de IRS que o Partido Socialista conseguiu alcançar ao longo dos últimos 8 anos já são tão grandes como esta tão grande descida que eles vêm a dizer. E o IRS jovem, para um jovem logo a seguir a ser à faculdade, é maior, porque um jovem não paga IRS no primeiro ano da sua vida profissional. Mas mais, aquilo que o PSD nos tem a oferecer é adiar durante 3 anos a meta do salário médio e tornar mais precária a nossa legislação laboral. Acham mesmo que é assim, com menos salário, com menos direitos laborais, com menos 55 euros de IRS por mês, que vão evitar que os jovens emigram? Sejam sérios. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, um governo de faz de conta, um governo de logo se vê, e no ensino superior e na educação, e também nos salários dos jovens, é um governo de poucas novidades e de muitas dúvidas. E até faz algum sentido, se formos bem a ver, porque se o investimento na educação e na ciência for faz de conta, teremos jovens que logo se vê como vão ter empregos qualificados em Portugal. O PS cá estará, na oposição, para que o governo não consiga dar uma marcha atrás no caminho da qualificação, do crescimento económico, da igualdade de oportunidades, no caminho que permite a esta geração estudar, querer ser livre, querer estudar e ficar cá em Portugal. É isso que iremos fazer. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção, tem a palavra o Sr. Deputado Rodrigo Tacha, do Grupo Parlamentar do Chega.
Senhora Presidenta em exercício, Senhor Primeiro-Ministro, Senhoras e Senhores Ministros, Senhoras e Senhores Deputados. Para que Portugal deixe de ser um país adiado, importa que reforcemos todos o Estado de Direito Democrático, ambição só atingível no prosseguimento de uma justiça forte, atual, dotada dos meios técnicos e humanos necessários à sua tramitação, e, sobretudo, uma justiça que não olhe à carteira de quem a ela recorre. Não obstante, a justiça não atravessa hoje um bom momento, nem responde a grande parte das rúbricas mencionadas. Os recursos técnicos escasseiam, as condições infraestruturais de inúmeros tribunais envergonham-nos, os tempos de litigância arrastam-se, e os profissionais, poucos e mal pagos, desanimam, abandonados pelos sucessivos governos, sem que nada se altere. Não há, por isso, espaço para tibiezas, Sr. Primeiro-Ministro, nem tampouco para conversa fiada, Sra. Ministra da Justiça. Durante a campanha e debates eleitorais, a AD fugiu deste tema como o diabo foge da cruz. Aqui chegada, tem de clarificar não apenas as reformas que pretende fazer, mas também a forma como as fará, suas prioridades e calendarização. Ao lermos o programa de governo, ficamos um pouco alarmados, não apenas porque num documento com 185 páginas, apenas 5 delas foram dirigidas à Justiça, mas porque o seu conteúdo tanto consta deste programa, como poderia constar inclusivamente de qualquer um do Partido Socialista. Falta rasgo, profundidade doutrinal e arrojo governativo, num despejar de intenções apenas melhoral, que não fazendo bem nem mal, antes deixa tudo igual. Para mais do mesmo, Sr. Primeiro-Ministro, não conte connosco. O Chega quer construir e reformar, e é isso que lhe exigirá, escrupulosa e vigilantemente. As prioridades continuam aos nossos olhos bem claras, assumidas desde a nossa entrada nesta Casa e sempre sustentadas pelas consonantes iniciativas parlamentares. Não folgaremos enquanto o edificado não for todo ele digno. legislaremos